WarpCast, o seu podcast Retro Gamer.
Beleza, sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Spirit.
Olá.
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí, pessoal. Já tava mais do que na hora da gente falar desses dois clássicos. Hoje a gente vai fazer uma dobradinha aqui, porque a gente vai falar de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, logo depois dos nossos recados. E aí, você já conhece o livro definitivo Master System e Game Gear da Warp Zone? Não? Tá esperando o quê? Corre lá em warpzone.me/loja e dá uma olhada nesse livro de luxo com 288 páginas cheias de informações sobre todos os jogos, a história dos consoles no Brasil e no mundo, além de lista de itens, histórias inéditas e muitas entrevistas. Corre lá, warpzone.me/loja e garanta o seu livro definitivo Master System e Game Gear. Então bora falar de Tony Hawk's Pro Skater. Vamos lá, vamos falar aqui desse grande clássico aqui. Pode ser considerado um clássico, não pode, Kel? Porque eu acho que todo mundo que tinha um PlayStation na mão passou um Tony Hawk pelo menos um dia na vida, né?
É, assim, o Tony Hawk faz parte, né, da biblioteca, assim, daqueles que você precisa ter e precisa jogar no Play 1, né? Tanto um,
os quanto greatest
dois.
Hits.
Greatest Hits, exatamente. Então, esse era, assim, regra, né? Quando você encontrava os amigos, geralmente tinha alguém jogando e você juntava. Porque você apertava qualquer botão e saía um flip, alguma coisa.
Exatamente.
Então, era daqueles jogos multiplayer que todo mundo podia se divertir.
Agora, o Mano Beto não jogou tanto, né, Mano Beto? Isso aí na época, né?
Na verdade, eu não joguei nada.
Nada?
O Mano Beto, ele odeia diversão.
Gente, eu perguntei se o pessoal tinha jogado lá no grupo, né, pra gente fazer essa pauta. O Mano Beto falou assim, esporte, né? Não joguei. Mano Beto é contra o esporte, gente.
Eu não sei se tá ligado ao fato de eu não ser muito fã de esportes, né? Porque vejo jogadores de futebol, sua maioria gosta de jogar FIFA, ainda mais jogar com eles mesmos, né? Olha que honraria, né? Imagina eu jogando comigo mesmo num jogo de luta. E eu não sei. Pior que o skate, eu tive muito contato com o skate. Não assim, ao ponto de andar.
Você era um skatista, Mano Beto?
Não.
Oh, skateiro.
Não, fala a verdade.
Eu frequentava o rolê. Tipo, os campeonatos que tinha. Aqui, eu falo de São Bernardo, do ABC Paulista, né? Então, a pista de São Bernardo foi uma pista muito icônica. Muita gente de fora vinha pra cá, principalmente do circuito underground, né? Até alguns músicos vieram até aqui. E o Chorão, eu presumo que ele veio até essa pista, porque ele subia a serra para treinar em São Paulo. Eu presumo que ele tenha passado aqui ou conhecia, né, a pista aqui de São Bernardo. Então, isso eu acompanhei. Tinha um programa da Gazeta nesse final dos anos 80, início dos 90, que chamava Grito da Rua. E era um programa voltado para esportes radicais. E o Chorão participou. E aí nem era Chorão ainda, né? Mas novinho.
Era Chorinho, né?
Era Chorinho.
Droga, eu queria ter falado isso.
E ele participou do programa. E aí tinha um outro programa, esse da TV Cultura, chamado Vitória. Que era um programa de esporte, mas ele tinha um foco um pouco mais voltado aos esportes radicais também, porque a Globo ela não dava tanta atenção a esse tipo de modalidade na época, né?
Ainda não dá não. É só quando tem um flash de alguma coisa, assim. Né?
Mas eu vou te falar que mudou um pouco, porque o formato do Globo Esporte era um formato que jovem não assistia aquele programa. Nem o mais assíduo fã de futebol assistia o Globo Esporte dos anos 90.
Ah, não, era quadradão, é.
Muito.
Era o Fernando Vanucci que apresentava.
Fernando Vanucci, Léo Batista comentando. E quando veio o Thiago Leifert, foi uma bomba pra mim, porque é engraçado que o meu pai acompanhava sempre, né, o Globo Esporte. E quando teve essa ruptura, meu pai chegou pra mim e falou, Manuel, vem cá, não tem mais Globo Esporte? Eu falei, tem, pai. Não, não tem. Não tem, olha isso, é um moleque doido lá apresentando.
Que porra é essa que tá passando aqui? Essa...
Quem é esse sapatênis na minha TV? Era apenas o Thiago Leifert.
E então eu tive contato, cara. Então não sei por que eu não joguei. Assim, vi, né? Agora, isso a gente vai falar mais pra frente, mas a trilha sonora me chamou muita atenção. Mas assim, jogar foi pouquinho mesmo, até tentei, mas... Ah, porque imagina, PlayStation 1 com a nata do RPG, o auge do RPG, tinha outros jogos icônicos.
Atenção,
Metal Gear.
Bloco para desmerecer, vai lá, Mano Beto.
Então assim, era difícil dar atenção ao Tony Tony Hawk.
Bloquinho do desmerecimento, tá certo.
Até derrubei as coisas aqui, moleque. Ô, Mano Beto, nessa sua cena do, de São Bernardo, você andava com o skate embaixo do braço, assim, ia nos rolê, mesmo que era só pra fingir?
Não. O máximo que eu fazia era usar o Vans, com, né, foi o primeiro tênis que eu comprei com o meu salário. Eu usava Vans, não, andava todo na modinha, até aí. E em shows, né, fui das bandas da época, fui no show do Ratos, uma vez que quase morri nesse show, porque era um lugar muito pequeno.
Um quase morre, né? Bom demais.
Mas esse lugar era muito pequeno, tipo, cabia umas 300 pessoas e aí tinha 900. Eu não sei como eu não morri sufocado lá.
Aqui no Rio tem um lugar, quem for ouvinte aí do Rio deve identificar, que se chama Áudio Rebel, em Botafogo. É uma casa de show que não tem uma ventilação, que cabem 10 pessoas, que é tipo um estúdio, e o show vai 80, sabe? É um inferno na terra.
Mas aí, lembrei de uma casa de show que tem aqui numa cidade vizinha, chamada Berlim. Não a cidade, o lugar.
Olha aí, descobrimos essa semana que o Jovem Nerd mora nos Estados Unidos, né? E a Kel mora na Alemanha, olha só, revelações.
Não, a casa de show chama Berlim. Aí o lugar é um espaço pequeno, mas ele tem um segundo andar. Mas não é exatamente um segundo andar, porque é um mezanino. E aí, tipo, só que as bandas tocam lá em cima. E, tipo, a galera pode ficar lá em cima também. Só que aí, quando começa todo mundo pular, dá a sensação de que o negócio vai quebrar, sabe? Vai todo mundo cair. Então, é outro... Se não tiver momentos claustrofóbicos, não é casa de show, né? Então...
Exatamente.
Mas o que eu ia falar é que aqui na minha cidade... No interior, os meninos que andavam com... Só que andava com skate embaixo do braço, nunca andava. Os moleques chamavam de skatista Rexona. Porque só andava com skate embaixo do braço.
Essa eu nunca tinha ouvido falar. Eu andei, cara, um pouquinho de skate, assim, dos 14, mais ou menos, até uns 20. E aí, cara... O bacana do Tony Hawk é que, assim, o negócio de internet não era tão difundido, assim. Então, tipo, você vê manobra, vê como é que o pessoal fazia e tal, era muito difícil. Uhum. Era só quando caía alguma fita cassete na tua mão, gravada de algum torneio, de alguma coisa assim. Ou, pô, um CD, alguma coisa assim. Mas, realmente, era muito difícil, né, de ter um material bacana. E, por incrível que pareça, eu e os amigos, a gente sempre se reunia na casa de um amigo nosso antes de andar de skate. No dia que, no final de semana, assim, a gente ia pra casa dele. E aí, a gente ia na parte de vídeos, né, que libera no Tony Hawk, pra ver as manobras, ver o que a gente ia fazer, assim, tentar pegar algum macete, se inspirar.
Pode crer.
E depois que a gente ia. Então, o Tony Hawk tem até essa ligação, assim, comigo na questão da gente fazer essa apreciação, né, cara, e aprender a andar, vendo o pessoal pulando as escadas, né, ou descendo o corrimão, e era muito bacana, a gente tentava reproduzir aquilo tudo. E o contrário também, né, a gente fazia muito de montar os skate parks que a gente frequentava dentro do Tony Hawk.
Pode crer.
Então a gente fazia a pista do Recreio, a pista do Flamengo e tal, e a gente tentava simular, né, no dia que a gente não podia ir pra esses lugares longe e tal, a gente se reunia assim e fazia esse rolê lá, era muito bacana.
Colocar as roupinhas deles, né, parecida, isso, colocar a mochilinha nas costas, igual o...
Estilo chá de música.
Putz, da hora. Mas sim, cara, esse jogo acho que ele foi precursor em vários sentidos, assim, né, porque o Tony Hawk já era uma figura muito importante pro skateboard, né, mas ele é um skatista que a modalidade dele principalmente é o vertical, né, o vert, que são aquelas manobras que são feitas naquelas pistas half pipe, né, e quarter pipe e tudo mais, então que você vai de um lado pro outro, né, e com esse jogo, eu acho que colocando esses elementos mais de street e de skate park, né, que são aquelas piscinas, enfim, os corrimãos, tudo, incentivou que essa cena mais street, né, gente que tentasse fazer essas manobras, mas que não tivesse acesso a um halfpipe, pudesse tentar fazer também, né? Então, acho que inspirou toda essa geração aí, que até que a gente viu agora nas Olimpíadas, se virando e tentando fazer, foi muito inspirado por esses outros skatistas e por esse jogo também.
A gente aqui, da minha galera, quase todo mundo assim, andava mais, era street, né? E a gente não tinha skate park na época. Então, a gente fazia muito, que é uma coisa que eu acho que é bem do skate, o parkour também é muito disso, que é você pegar e olhar assim, pô, o que dá pra fazer nesse lugar aqui, na rua, sabe? Nessa escada, nesse troço assim, e trabalhando essa criatividade, né? Do que você pode fazer na tua session ali. E o Tony Hawk também, por incrível que pareça, ajudava muito nisso, né?
Tipo, juntar, se eu colocar essa caixa aqui e tentar fazer um flip e pular esse rolê.
E a gente via os negócios assim de que a gente se inspirava, coisa que a gente não tinha pensado antes, que era, sei lá, por exemplo, subir uma caixinha de, usando um flip, já cair de manual e até o final da caixinha e descer, sabe? As coisas assim que a gente, pô, cara, maneiro isso. A gente ficava o dia inteiro tentando fazer aquela parada até conseguir, sabe? E era muito bacana, cara. Tony Hawk, eu acho que, não só a mim, mas eu acho que influenciou toda uma geração nessa questão do skate. Eu já andava de skate quando eu comecei a jogar Tony Hawk, mas eu acho que ele me ajudou muito e ajudou muitos dos meus amigos, assim, a avançar e evoluir. Foi muito legal.
Sim, acho que popularizou também, né?
Porque... Também. Eu acho que ajudou a furar a bolha, Kel.
É, pode crer. Eu acho que, assim, infelizmente até hoje, assim, ainda existe um certo estigma, né? Como tem com alguns esportes, né? Acho que no caso do skate é muito, isso é coisa de maconheiro, coisa de maloqueiro, sabe? Então acho que quebrar um pouco com esses estigmas e não ver só como, sei lá, coisa de jovem.
Uhum.
É tipo, é um esporte pra todas as idades, né?
Uhum. Eu acho que, assim, a falta de skate parks e essas coisas assim acaba criando uma imagem um pouco mais marginalizada, do tipo assim, olha só, esses caras aí vão quebrar isso, esses moleques aí vão quebrar isso aqui.
Pode crer.
Ah, porque que eles estão pulando e fazendo barulho. Ih, eu já fui expulso de tudo quanto é tipo lugar, de lugar que você imaginar, sabe?
Uhum.
Porque acaba que muita coisa ou é particular ou é pública e sempre tem algum guarda municipal, alguma coisa pra te acabar com o rolê ali, sabe?
Sem querer fazer uma crítica social foda, mas acho que é bem isso mesmo, porque a cena do skate, acho que ela traz outras manifestações que geralmente são atribuídas às coisas marginalizadas, né? Então, o próprio grafite, a forma que as pessoas se vestem, os tipos de músicas que são, enfim, tocadas, escutadas nesses ambientes, né? É tudo aquilo que a elite não quer ver, não quer que as cidades, né? Enfim, certas regiões não fiquem sendo vistas como, esse lugar aí é só de jovem maconheiro, pichador, sei que lá, sabe? Então existe esse estigma.
Pra eles polui, né, Kel?
Exatamente, é uma visão de poluição mesmo, urbana, sendo que na verdade é só mais uma manifestação cultural de uma cena específica, né?
Exatamente.
E, então acho que isso ajuda isso dificulta, né, que esse esporte continue sendo praticado.
Vamos lá, né, gente? Falamos bastante aqui da vida do skate fora dos videogames, agora vamos falar um pouquinho desse jogo aqui, que foi lançado já em 1999, né? Então o PlayStation já estava bem consolidado, o que ajudou bastante o jogo a vender. E não só isso, mas a questão de ter sido um jogo com a participação do próprio Tony Hawk, que era uma figura que estava bem alta, né? Pelo menos na bolha, no pessoal que... É porque aqui no Brasil ficou um pouco difícil, eu acho que o Tony Hawk meio que chegou mesmo com o jogo, né? Mas eu acho que lá fora ele já era bem mais conhecido, já era uma figura mais, né, que poderia catapultar o jogo. E ele foi um cara que, assim como a gente teve um caso aqui no Brasil do Ayrton Senna participando do desenvolvimento, dando pitaco, que tava legal, não sei o quê, isso aconteceu a mesma coisa com o Tony Hawk nesse jogo. O que torna a experiência muito mais, entre aspas, parecida com a realidade. Porque ele tem um gameplay um pouco exagerado.
Sim.
Mas tudo dentro de uma extrapolação da realidade, né?
Sim, pode crer. Eu acho que a consultoria dele foi fundamental pra entender certos movimentos, aquilo que é mais comum e aquilo que é possível entre aspas, né, mas tipo, aquilo que pode ser feito, mas vamos puxar um pouquinho pro limite, assim, né, vamos pensar também fora da caixa, né, então acho que nesse sentido o Tony Hawk fez um excelente papel, além de se tornar uma marca, né, porque na verdade eu entendo que, porque em 99 ele se aposentou, né, é estranho dizer isso, mas assim, depois que ele fez lá o 900, que ele ficou famoso, né, pelo X Games, tudo, e ele foi chamado pra participar do desenvolvimento do Pro Skater, ele virou muito mais essa figura comercial, essa representação, né, do skateboard, mais do que um skatista que a gente vai ver na TV, assim, o tempo todo, né, disputando medalhas. Ele ficou mais uma marca, né?
Tiveram coisas que eram pra ser implementadas, por exemplo, já no primeiro jogo, que não foi possível, por questão de tempo mesmo, janela de lançamento, que era a questão do manual que foi entrar no segundo jogo. Mas você já vê ali, de certa forma, um jogo bem maduro, e ele trazendo elementos que é pra tornar o jogo divertido. Porque olha só, se a gente colocasse também um jogo que fosse tão próximo da realidade, eu acho que ia ficar muito quadrado e não ia ser tão divertido, sabe? Quanto você, sei lá, por exemplo, no primeiro jogo, que você tem a fase lá do aeroporto, que você, cara, vai emendando um ferro no outro, a manobra do outro, gira e desce corrimão, não sei o quê, e faz aquela descida única de uma forma tão, tão bacana, tão maneira, sabe? Você se sente tão, sou foda quando você termina a fase, sabe?
Pode
que
crer.
Eu acho que se fosse uma uma coisa mais realista, né? De você pegar assim e remar, né? Que é aquele movimento de você empurrar o chão com um dos pés e depois subir, e depois fazer a manobra e para, porque perde o impulso. Tem... ia ficar muito quadrado, sabe? Eu acho que eles conseguiram encontrar exatamente o meio termo de diversão e, entre aspas, aí um pé no realismo, né?
Sim, eu concordo totalmente. Acho que ia ficar um jogo muito... você ia sentir o personagem pesado, assim, né? Porque não é uma coisa fácil, né? Andar de skate, né? Mas o videogame faz tudo parecer mais fácil, né? Sair na porrada com as pessoas, nos jogos de luta, cozinhar no Overcooked. É, então, acho que o Tony Hawk trouxe esse equilíbrio mesmo, realmente. E essa primeira fase, ela foi... eu acho que foi... aí foi uma jogada de marketing com genialidade, assim. Porque, se eu não me engano, essa era uma das demos. E eu acho que essa fase, ela é perfeita pra isso. Porque já te bota lá no topo, né? E o segredo tá em você voltar, né? Tem mais coisa pra trás, né? E que você pode descobrir ou não. E você vai se divertir do mesmo jeito. E eu acho que foi excelente que fez o jogo ser tão vendido e tão querido ainda. Sem falar na trilha e tudo mais que a gente vai falar. Mas acho que, enquanto jogabilidade, assim, o jogo não teve muitos defeitos. Eu acho que ele fez tudo o que ele podia pra ser um jogo divertido. E fazer com que as pessoas se interessassem pela cena, né? Pelo skate.
Totalmente. Eu acho que essa primeira fase, a gente já falou algumas vezes aqui no ArpCast, como é importante essa primeira fase pra mostrar o que o jogo vai te entregar. E você, que eu falo muito bem esse negócio de começar lá em cima e tal, e cara, é uma fase que você começa quebrando um vidro com o próprio corpo, já desce um rampão, pula por cima de um Ralph quebrando outro vidro, sabe?
A família tradicional tremeu quando viu essa demo.
foi. E aí você fica já encantado pelo jogo, você fala, pô, quero jogar mais. E aí, nas outras fases, acabam sendo até bem maiores do que essa primeira fase, né? Ela é tipo uma... olha, é isso aqui que você vai ter, agora, ó, vamos expandir aqui na segunda fase, na terceira.
É verdade.
E é bacana essa primeira fase também, pela questão de você já começar a querer aprender a pegar todas as fitas, né? Fazer todas as tarefas de uma vez só, né? Que é um desafio a mais, né, Kel?
Sim, com certeza. Porque, na verdade, esse é um jogo de quest, né? Eu sempre vi ele dessa maneira.
Sim.
Você vai jogando até você ir riscando os itens da lista, né? O que me deixa nervosa, porque eu sempre quero riscar todos os itens, né? E acho que essa é a ideia, né? Até nesse mais novo que saiu, eu não sei se vocês jogaram, a gente não falou muito desse novo, né? Nesse 1+2, ou 1+2, uhum, como eu falo erroneamente às vezes, mas esse mais novo, ele traz esses desafios a mais. A gente já fazia, né? Mas agora existem essas categorias. Eu não lembro se tinha no primeiro já, mas depois de você terminar o jogo, tudo, você conseguiu completar a fase, ele abre um outro, enfim, um outro modo que pra você só tem 2 minutos, você tem que completar o máximo de coisas possível. Então é sempre um desafio conseguir, né?
Legal.
E como você falou, essa primeira fase, né? Do acho que chama Warehouse, alguma coisa assim, ela é menorzinha, mas a segunda já é uma escola, né? E ela é muito maior, ela é gigante, assim, em comparação, né? É bem da hora, é bem desafiador.
Eu acho bacana, assim, que quando a gente começa a entender a estrutura da fase, onde estão as coisas e os caminhos, a gente consegue até meio que traçar um percurso, assim, imaginário, né? De por onde você tem que ir, pra você conseguir fazer tudo de uma vez só. Todas as fases dá pra você fazer isso, né? Se você tiver um caminho certinho, onde tá tudo na cabeça, você consegue tranquilamente. Inclusive, eu tava vendo um speedrun hoje no YouTube, e o cara fechou o primeiro Tony Hawk em 6 minutos.
Ah, tá louco.
Só nesse esquema. Porque ele pegava tudo, terminava a fase, né? Dá pra você dar um end, e aí já contava, ele já carregava o próximo level.
É verdade, assim, você não precisa nem usar todos os 2 minutos, né? Você pode usar menos.
É isso. E aí, dentre as tarefas, né? A gente tem a questão de pegar as letras, né? Pra formar a palavra skate, uhum, o high score, né, que tem 3 categorias, pegar a fita, né, que eu acho que talvez seja a coisa mais, entre aspas, aí, difícil, né, porque ela tá sempre localizada num lugar que é alto demais, ou que você tem que se equilibrar por muito tempo pra chegar nela. Então, você tem esse tipo de desafio também, né, não só de fazer, mas também de encontrar.
Sim, eu acho que esse da fita escondida, né, ela já envolve umas coisas mais assim, eu preciso me planejar, saber qual manobra eu vou fazer, ou tipo, eu não alcanço ainda, mas eu posso colocar meus pontos de habilidade e, sei lá, no aéreo, no voo, e eu vou alcançar. Então, acho que nesse sentido eles pensaram muito bem, assim, na mecânica dos jogadores.
E você tocou num aspecto muito, muito bacana do jogo, que é a questão da personalização do personagem, que é de você poder upar certos status pra você conseguir fazer o jogo da melhor forma pra você. Porque, por exemplo, uma coisa que eu nunca coloco é aquele... poxa, eu não vou saber qual a palavra que eles usam. Não sei se é air ou hang time. Eu não sei que vai te dar um tempo maior no ar pra você usar quando você tá no Half Pipe e tal, porque eu gosto mais de trabalhar no street mesmo.
Pode crer. Né?
Então eu vou privilegiar a questão do equilíbrio e tal, porque eu consigo fazer mais combos, eu gosto de jogar mais assim. Então, por mais que o personagem já venha pré-moldado pra algum estilo, você ainda pode dar uma adaptada, né? E até no final tá todo mundo com tudo cheio mesmo, né?
Exatamente.
Fica maravilhoso.
É, eu faço igual você também. Eu prefiro jogar no street, assim, mais no equilíbrio. Mas, aí eu fazia nas competições, eu colocava as coisas mais, tipo, vou colocar um aéreo, aquele negócio de giro pra ficar mais tempo no ar. Porque eu acho que dá mais ponto fazer as coisas no vertical. Então eu comecei a perceber...
O giro se impressiona mais.
É, que aí você fica lá girando igual louco lá no ar. Uhum. E aí vai emendando uma coisa na outra pra dar mais ponto, né? Uma outra coisa que eu notei recentemente, né, também lendo sobre o assunto, que eu não reparei na época, mas que se você cair, né... Suas manobras valem menos depois. Tem uma coisa assim, né?
Ah, é?
Se você repete a mesma manobra, ela vai valendo cada vez menos também. Então, você fez um flip...
Ah, não, isso eu sabia, é. Uhum. Porque ela fica meio que manjada, né?
É,
o cara
isso.
Lá, pô, tá fazendo isso de novo,
de novo,
sabe?
O negócio valia 180, depois fica valendo, tipo, 10, sabe? Ele vai valendo metade da metade da metade. Pra, tipo, te forçar a fazer mais coisas diferentes, né?
O bacana desse lance da pontuação é que... Duas coisas, né? Uma que, por exemplo, você faz uma manobra que vale, sei lá, 150 pontos. Aí você já emenda com uma no corrimão, que vale, sei lá, 100 pontos. Você teria 150 mais 100, 250. Só que, como você fez duas manobras, aparece ali um vezes 2. Então,
pode
você é multiplicado por 2. Então, quanto mais você faz combo, maior é o teu multiplicador e mais pontos você faz ali no final.
Isso é muito da hora.
Isso é muito legal. Agora, outra coisa também que é desgraçada é quando tu tá com aquele combo gigantesco e tu, pá, cai torto no chão assim, perde tudo. Nossa senhora, cara,
então, mas
que vontade de morrer.
Aí é que tá a paz de espírito e o equilíbrio e a hora de saber quando parar.
Até porque se equilibrar, né, Kel?
Sim.
Pra se equilibrar, você vai ficando mais difícil,
vai,
né?
Vai ficando mais difícil de se equilibrar conforme você faz mais combo, né? Eu acho isso genial e muito frustrante.
A pessoa que é fominha, ela se dá mal, né? Tem que
ela sofre,
parar,
é o karma.
Tiveram outros grandes nomes, né? Além do próprio Tony Hawk, que dá o nome ao jogo. É, mas ele levou um time de pessoas, assim, que ele, na época, acreditava, tinha afinidade e achavam que iam somar, né, ao jogo, que eram skatistas profissionais da época, né, tanto de street quanto de vertical, e que acabaram até ganhando royalties, né, em cima do jogo, né, porque tava com o nome lá, cederam a imagem deles. Inclusive o nosso Bob Burnquist está presente aí,
sim,
né?
Sim, eu gostava de jogar com ele. E com a Elissa Steamer, que era a única skatista.
Sim, sim.
Mas além dela, a gente tinha também o Chad Muska, né, que a gente mencionou mais cedo, que ele usava uma mochilinha, assim, era essa característica dele. Eu achava ele muito da hora também. O Geoff Rowley também era um bonitinho, eu achava ele bonitinho. Rooney Gilford, Karen Campbell, então...
A Kel joga por crush, não por habilidade do personagem.
Mas é claro, nem via os stats. Então o Tony Hawk já trouxe os parça pra ganhar um dinheiro no Tony Hawk pra skate.
Com o sucesso desse primeiro jogo, ele foi portado pra outros consoles. A gente teve porte dele pro Nintendo 64, Game Boy Color, Dreamcast e pro N-Cage.
Nossa, até pra ele saiu.
É, aquele celular lá safado.
Nossa.
Do Nintendo 64 é um port muito bacana, mas devido às limitações de espaço mesmo, ele acabou tendo muita coisa, foi retirada, né, de música, de efeito sonoro.
Sim.
E os vídeos, né, de quando você zerava com aquele skatista, você não tinha vídeo pra abrir, né, também nem caberia lá no...
É, mas no meu CD riscado da feira, já quando eu terminava, eu não conseguia ver o vídeo, porque ele ficava travando. Então, não eram todos que eu conseguia ver. Até, não sei se vocês lembram quando eu colocava o CD assim e aparecia, tipo, Activision, aquele logo, né, que era animado. Ali já travava, já.
Sei.
Só o jogo funcionava.
Nossa, que também é uma coisa clássica, né, que é aquele loginho com o olhinho, vem, esperto. Caraca, muito bom, né?
Sim, é, da Neversoft, pode crer.
A versão do Game Boy Color é uma versão reimaginada do jogo, né? Não tem muito a ver. E a versão do Dreamcast também é outro port do jogo do PlayStation. Mas, assim, esses dois ports do 64 e do Dreamcast, eu acho que fazem muito bem o papel, né? Acho que se você estiver procurando um gráfico melhor, talvez a do Dreamcast te agrade mais. Mas a do PlayStation é a versão original pensada mesmo pro console. É muito bacana, não fica nada atrás, né? E como o PlayStation era um videogame cuja mídia era CD, podia se investir mais na questão sonora e musical. Você tá ali controlando o skatista, a trilha sonora ela precisa coincidir, né? Ela precisa combinar e casar. E, mano, Beto, casamento perfeito que a gente teve aí, né?
Não, foi um casamento perfeito. Quando eu vi o jogo pela primeira vez, eu entrei na casa dos meus amigos e aí tava tocando, que era o primeiro que eles estavam jogando, aí tava tocando Dead Kennedys, Police Truck. Eu falei, eles não ouvem isso, né? Porque é aquela galerinha que era do metal, sabe?
Uhum.
Eu falei, ué, mas eles não ouvem isso,
ah,
né?
Ah, meu filho, ó, quando toca Tony Hawk não tem metaleiro.
Não, porque eu estranhei, porque eu não imaginava que vinha do jogo, né?
Uhum.
Porque eu tava entrando na casa, né? Eu falei, ué, o pessoal tá ouvindo isso, Dead Kennedys, né? Eu gostava, né? Eu gosto, uhum, né? E aí eu entrei e vi que era do jogo. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, esse é um casamento perfeito mesmo, né? De trilha sonora, com nomes clássicos e até alguns nomes da época, né? Que estavam sendo lançados na época desse cenário aí. Então a gente tem, no primeiro jogo, né? A gente tem, eu destaco, né? Dead Kennedys. É, que aqui, né, ele participa, né, a banda participa com a faixa Police Truck, mas eles têm outros clássicos, como California, Uber Arles,
Dá uma palhinha pra gente, Mano Beto. Tá, Police Truck.
Por favor, Mano Beto, por favor.
Não. Eu não tenho ritmo nenhum pra cantar, mesmo. Ah. Eu vou ficar devendo.
Pô, peço aí nos comentários, gente, que a gente faz uma versão aí do Mano Beto.
Vamos constranger o
Mano Beto cantor.
Não, jamais que eu já tô constrangido aqui.
Ó, aproveita que ele já falou aí no início que ele sonha em ter um personagem dele num jogo de luta. Mugen tá aí pra isso, galera. Vamos fazer o Mano Beto acontecer.
Nossa, deu até vertigem de imaginar. E aí a gente tem outros nomes mais recentes, como Suicide Machines, com New Girl. Eu adorava essa música na época. Era muito lado B da MTV, né? Essas músicas. E Goldfinger, com Superman. Então,
essa era,
eu fico com esses...
Clássica, né?
Clássica, tocava... Essa até arriscava às vezes, não num disco, mas às vezes aparecia de dia na MTV. Agora, Suicide Machines, Dead Kennedys. Dead Kennedys tocava mais num programa aqui de São Paulo, antes da vinda da MTV Brasil, chamado Creep Trip. Lá tocava muito Dead Kennedys, né? Não por acaso era a emissora que tinha o Grito da Rua, que eu falei lá no começo. Lá tocava um pouco mais. Até Bad Religion tocava lá também. Na verdade, a Gazeta teve um momento mais rock, assim. A MTV, quando veio ao Brasil, era veio rock, né? Mas esse lado B era à noite, assim, que você ouvia, tá? Uma vez ou outra, né? Uma coisa um pouquinho mais pop você ouvia de dia, como o Goldfinger, no caso, né? Uma vez ou outra, não ao ponto de passar num disco MTV, mas você ouvia às vezes de dia. Você via o clipe às vezes de dia. Lembro que uma vez... Vocês vão acreditar. Uma vez eu vi Goldfinger sendo anunciado por Otaviano Costa.
Ah, meu Deus do céu.
Né?
Ai, ai.
Que ele foi VJ da MTV, né? E aí, no segundo jogo, eu tenho alguns destaques. Vale destacar também que o segundo jogo, ele flerta um pouco mais com hip-hop. Tanto que a gente tem lá uma faixa que é um duo, que eu acho sensacional, que é Anthrax e o Public Enemy com Bring the Noise, né? Pra quem achou que essa fusão só foi lá nos anos 80 com Aerosmith e...
Run DMC.
Walk This Way, né?
Walk This Way, a gente já teve... Você acredita que eu já fiz um... Eu fui numa festa fantasia, um off aqui.
Caralho,
que eu fui um dos integrantes
do Run.
Eu fui um dos integrantes do Run DMC. Eu tava com uma jaqueta da Adidas, falsificada, a corrente, chapéuzinho, e o Adidas lá, pá, tava da hora. Foi legal.
Olha,
mas só o visual. Cantar que é bom nada.
Dá uma palhinha pra gente aí de Walk This Way.
Ah, isso, Kel. Continua, você vai conseguir, Kel, por favor, não insiste.
E Bad Religion, né, que é um pouco mais popular, né, até quem não é dessa pegada, assim, do skate, já conhecia.
Bad Religion é bom demais.
Pra fechar, o segundo jogo, Rage Against the Machine, Guerrilla
Radio. Essa é a minha favorita.
Maravilhosa, maravilhosa.
Ó, já dei minha palhinha.
Aquela dando palhinha.
Aquela aí.
Aqui tem coragem.
Hashtag aqui tem coragem.
Aqui tem coragem de passar vergonha, moleque.
Fazendo a pesquisa da trilha, vendo a trilha, né? Algumas eu lembrava, né? Por nostalgia, mas pesquisando a trilha, aí foi uma viagem, né? Foi uma coisa ligando a outra, né? Tipo, ah, isso, o YouTube é assim, né? Você vai pesquisando, pesquisando, e aí foi me remetendo a outras trilhas, mas mais ou menos desse naipe, né? Aí foi pra IMF, que tocava muito também, né? Apesar de não ser hard rock, mas era um pop que tocava na época. Foi pra Jesus Jones com Right Here, Right Now, que é um clássico também que tocava bastante na época, passando pro Pop It Itself, que é a música que, por sinal, toca de fundo quando o Chorão dá entrevista no programa Grito da Rua, que eu deixei um link também no chat. A gente, o Chorinho, né, naquela época, e deixei um link pra ouvir também. E eu, nossa, Little eu gostava cry. Muito, cara. Eu gostava muito, cara, dessas músicas, assim, sabe, dessa vertente, assim, do rock, assim, sabe, hard rock, assim, com punk. Eu acho que, eu digo nos primeiros jogos, tá, eu acho que poderia ter uma pitadinha de punk também, né, tipo, um Black Flag, sabe.
Então, no 3 já tinha Ramones também, não tinha?
Acho que a partir do 3, né, tem Ramones.
É porque Ramones, eles vão expandido um pouquinho mais, né, mano, Beto, porque, assim, no primeiro, você tinha só punk rock ska, né,
se não me engano. Tinha mais ska.
Aí no segundo, você já tem um rap, uma pitada de new metal e tal, e depois vai acrescentando, né? Eu lembro de um, acho que é o Underground 2, se não me engano, já tinha Red Hot Chili Peppers, tinha Johnny Cash, sabe? E é doideira.
Sim, eu lembro de um que tinha Plus 44, que é uma derivada do Blink-182 também.
E como o JP falou, né, que a segunda trilha é um pouco, tem uma pitada um pouco mais de hip hop, de rap, né, no caso, a gente tem o próprio Naught by Nature, né, com Peel the Tail on the Donkey. E eu gosto muito de Naught by Nature. Naught by Nature é muito famosa com aquele...
Dá uma palhinha pra gente lembrar.
Que vem aquele hey, ho, hey,
ho. Aê, conseguiu, Kel.
Nunca disse então,
parabéns, Kel. Obrigado, mano. Beto.
Ah, que isso, né? É que cantar não é comigo. Adoraria cantar, mas não é comigo. Mas a trilha sonora é muito boa.
Faltou a gente falar também a questão do especial, né? Que cada personagem tem aquele golpe que eu ia falar, mano, Beto. Aquela manobra que fica até em amarelo assim, que é o especial, por exemplo. Tony Hawk tem o The 900, né? E aí é aquela manobra característica ali de cada um, que é uma coisa muito bacana também.
Sim, é bem da hora.
Vamos falar agora um pouquinho do Tony Hawk's Pro Skater 2, porque eu acho que talvez o 2 ainda tenha feito mais sucesso, ou pelo menos é o que mais agrada, né? Até mais do que o 3 e o 4, eu acho que o 2 é aquele que, tipo, a galera lembra com mais carinho. Kel também, né? Teu preferido, né, Kel?
Sim.
Pelo menos dessa primeira level de todos, não sei.
É o meu preferido, é o que eu mais joguei, certamente. Ele é bem parecido, né, com o primeiro, enfim, as mecânicas, os personagens, né, os personagens que são pessoas reais. Mas ele traz umas melhorias, eu acho que as fases são mais divertidas, são maiores. E sempre tem a questão do segredo, né? Toda fase tem um segredinho pra você achar. É, ele tem mais músicas, né? Então acho que esse é meu preferido e é o que eu mais joguei, com certeza.
Esse jogo, ele acaba ganhando o manual, né? Que é uma coisa que depois que você joga o segundo e você volta pro primeiro, você fica assim, cara, como faz falta isso aqui, né? Pra você poder emendar as manobras.
Ele que ajudou a emendar uma coisa na outra, né?
Teve a inclusão de 3 skatistas aí, né? Além do elenco do primeiro jogo, né? Que foi o Steve Cavalheiro, Eric Coston e o Rodney Mullen. Cara, não dá pra imaginar o Rodney Mullen andando ou num jogo, se esse jogo não tiver manual. Eu não sei se já viram os vídeos dele. O cara parece que ele, sei lá, fez o macete do equilíbrio perfeito e na vida real, e o cara não cai, é manual em tudo e fica pendurado, cara.
Sim, ele vira, né, de ponta cabeça, bota as mãos
vira.
No shape.
Ele faz o especial lá dele, que é o Casper, que ele vira o skate ao contrário e ele desliza no chão, assim, com um tail, enquanto ele faz meio que um manual. É uma coisa muito bizarra, sabe? Dark Slide. Que é fazer um meio flip assim e cair num board slide no corrimão, com o skate ao contrário, deslizando pela lixa e ele pisando na parte de baixo, sabe? Umas coisas louca assim.
Já me interessou mais. Falou que tem especial, agora me interessou.
Tem, pô. O Rodney Mullen é um dos caras que, tipo assim, ele inventou muitas das manobras que existem até hoje, sabe? Ele é um cara, tipo, bem das antigas, assim, de fazer freestyle e várias paradas assim.
Pode crer.
Tipo, é uma das adições mais fodas, assim, que tiveram no segundo jogo. E uma coisa que a gente não comentou sobre o primeiro jogo, que é o mais que retorna aqui, são as fases de torneio, né? De campeonato, que você tem que ganhar a medalha, né?
Sim, essas são terríveis. Pra quem é completionista. Porque o jogo só exige que você tire alguma do pódio, né? Mas que já é um grande desafio, né? Porque mesmo se, vamos supor que você jogue com o Tony Hawk, você ainda vai estar competindo com os outros, né? Com o Muska, com a Elisa, então... É... E você tem que fazer o maior número de manobras, né? Cair o menos possível, porque isso tira a sua nota. E aí você tem 3 corridas, né? De 1 minuto. E aí as duas maiores, né? As suas duas maiores notas, né? São as que contam. E realmente é assim até hoje em todos os campeonatos, né?
Sim, elimina a menor nota, não é isso?
Isso.
Porque eles realmente dão uma nota, né, pro seu... Pra corrida que você fez, né? Então,
exato.
Assim, talvez nem necessariamente você precise ficar até o final do tempo que você tem. Você fez uma boa combinação e tudo, o pessoal tem até aplauso, né? O pessoal...
sim, pode
quando
crer.
Você cai...
Nossa, eu achava isso terrível.
Te dava uma ansiedade.
Dá nervoso, a pessoa ansiosa, né?
E aí, tipo assim, se você fizesse uma boa corrida ali, você podia dar um end e, tipo, pegar uma nota muito bacana. Porque se você fizer uma corrida muito boa ali no começo, né? Uma session, um combo muito maneiro. E depois, aí você terminou, ganhou uns pontos e tal. De repente, lá no final, você faz uma cagada, perde uma sequência muito grande de manobras, isso também diminui a sua nota, né? Então você tem que... Não pode ser ir com muito fome ao pote, né? Tem que saber
exatamente
a hora de parar.
O que eu vejo em speedrun, até falando disso, né? Eu também dava dando uma olhada. O que o pessoal faz é, tipo, em vez de fazer as três, né? As três corridas, as três sessões, faz só as duas primeiras, porque já tirou uma nota bem alta e não tem necessidade de fazer uma terceira. Então meio que... Você encerra a competição, né? E você meio que tira zero na terceira volta, mas ela vai ser descartada mesmo, né? Então isso ajuda, sim, a acelerar o campeonato.
Com relação a multiplayer, eu nunca joguei muito o multiplayer. A gente jogava mais, tipo, um só e aí a gente ia abrindo tudo e passava o controle. Mas tem alguns tipos de modos de você jogar o gameplay. Eu não vou saber até, que eu vou pedir até a tua ajuda, quais que tem nesse. Porque tem aquele do Horse... Que é das letras, né? Pra você fazer a manobra. E tem outro que pinta. Meio que você vai pintando os lugares que você faz a manobra. E, tipo, quem pintou mais do coisa é o que ganha, né? Eu não sei se já tem nesse. E tem o de high score, né?
Isso, aí tem... aí divide a tela, né? E aí você tá no mesmo ambiente que o seu adversário, colega, rival amigável. E aí vocês dois estão no mesmo lugar pra fazer o máximo de manobras possíveis naquele tempo e tal. O do de pintar é a mesma coisa, então cada um tem uma cor, né? Digamos assim. Onde você toca, né? Fazendo as manobras, fica com a sua cor. Mas se o seu adversário for lá e fizer uma manobra maior naquele mesmo espaço, naquele mesmo pipe, ou enfim, aí fica com a cor dele. Então também tem um limite de tempo. E no final, né? Quem tiver pintado mais, tipo Splatoon, né?
É como se fosse quem faz um aproveitamento melhor de toda a pista, né? Digamos assim.
Isso, sim, exatamente. E esse do Horse eu nunca entendi muito bem, mas tem a ver com isso também, né? Então é... Só que eu acho que é menos tempo, se eu não tô enganada. Faz muito tempo que eu joguei esse também. Esse tem nesse mais novo também. Todos esses modelos multiplayer tem nesse mais novo também do Tony Hawk, mas... você meio que é quem faz a maior manobra. Você só tem como fazer uma única manobra, um combo, né? Então quem faz o maior combo ganha aquele, né? Então e aí você quem ganha dá a letra pro outro adversário, né? E quem forma horse primeiro perde. Mas era legal competir nesse mais de tempo. Eu gostava mais desse e de pintar também, achava bem da hora. Mas isso de passar o controle, acho que era o que a galera mais fazia mesmo, né?
Pra poder liberar tudo logo.
Tinha, né, os códigos também, né? Se não me engano, pra ir abrindo as pistas antes, uma coisa assim. Ou se você levava seu memory card já com as coisas abertas já.
Esse jogo aqui, ele já foi portado até pra mais sistemas do que o anterior, né? Ele saiu também pra Windows, pra Game Boy Color novamente, Dreamcast, saiu pra Mac, Game Boy Advance, Nintendo 64, Xbox e iPhone. Agora, o meu primeiro contato com esse jogo foi no Game Boy Advance. Eu até perguntei se o Mano Beto tinha jogado, né, no Game Boy Advance, ele não jogou. Cara, eu acho tão bacana o que eles fizeram ali com aquela visão isométrica e realmente um retrato da fase que a gente tem no PlayStation, a gente tem no Game Boy Advance. Cara, é muito legal. Eles mudam a visão da câmera, assim, aquela visão isométrica superiorzinha, mas, cara, tá, a fase tá tudo ali. Cara, é muito legal. Muito legal. Eles fizeram um negócio muito caprichado e funciona muito.
Isso que eu ia perguntar. Assim, deu certo pro GBA? É, funciona muito bem?
Ah, deu. Deu.
Ah, já tô mais curioso já.
Funciona bem, né? Cara.
Que eu gosto dessas... desses... eu vou chamar carinhosamente de The Make, né?
Eu não sei se vocês jogaram também o Tony Hawk's Pro Skater HD, que foi na sétima geração, vocês jogaram? Que eles pegam algumas fases do 1, algumas fases do 2 e fazem aquele HD ali pra aquela geração. Muito legal você jogar, né, numa definição muito melhor aí, duas gerações à frente, aquelas fases que a gente tá tão acostumado.
É, esse aí eu não joguei, mas eu lembro que na época falaram meio, tipo, não fez muito sucesso, né?
É, não fez. Eu acho que não vale a pena. Vale a pena quando ele tá barato, tipo, R$5, uhum, sabe? E pra você jogar com gráfico melhorzinho. Claro, se você pegar ele pra jogar mesmo assim, vai dar uma certa... tá faltando fase pra caramba, não é tão, uhum, legal assim, mas questão de mecânica e aquelas fases que eles portaram, e o gráfico que tá atualizado, né, pra época, eu acho que valeu a pena jogar. Tudo é questão do preço, né? Não sei como, uhum, é que tá esse novo aí, mas o pessoal tá falando muito bem, né, Kel?
Está maravilhoso. Não tenho como recomendar mais pra quem jogou os dois primeiros, ou só um deles, e lembra e tem saudades. A trilha tá toda lá, quase toda lá, e tem um pouco mais também. Então eles atualizaram com coisas novas, tem mais rap.
Tem o Chores na trilha sonora?
Tem o Chores, graças ao nosso querido Bob Burnquist, que fez a campanha e falou assim, meu parceiro, põe um Charlie Brown Jr. aí. E aí tem com o Fisco, que provavelmente é a melhor trilha, a melhor música de toda a trilha. São todas as fases, tá tudo lá, realmente, só que nos gráficos de hoje, sabe? Então é tudo lindo e não tenho o que dizer. É muito emocionante. Eu comprei pro PlayStation 4 e tive uma experiência fantástica, né? Eu tenho um amigo que comprou pro Switch, né? E a gente tava conversando até sobre isso. Ele falou que... porque a gente tava comparando, né? Eu falei, nossa, o jogo tá perfeito. São as mesmas missões, todas as mesmas, algumas a mais, sem querer dar muito spoiler aí. Mas ele tava falando que, porque uma das missões é você dar um wall ride, né? Então passar com o skate pela parede pra você tocar os sinos, né? Da escola. E ele falou assim, eu tava com dificuldade de achar porque é tudo na mesma cor, tem, né? Não tem muita diferença, né? Então acho que o potencial gráfico do Nintendo Switch deixou algumas coisas não tão legais nesse jogo. Não que seja ruim de forma alguma, né? Mas a gente sabe que não tem a mesma capacidade gráfica que o PlayStation 4, que é o Xbox, enfim. Então eu joguei no PlayStation 4, eu posso dizer por ele, né? Que eu gostei bastante, não tive problemas assim com quebra de frame, nada disso, e tá fantástico. Maravilhoso.
Muito bom. Mano Beto, game over?
Não, ainda tem Continue.
Continue.
Vamos lá então, pessoal, para nossa rodada aqui de indicações, e eu vou começar indicando um jogo que eu gostei demais de jogar na época do PlayStation 3, que foi o Oli Oli, que é um joguinho de skate, de visão lateral, cara, super charmoso, vale pelo pixel art e vale pela diversão, porque ele é bem, bem arcade, bem bacana. Eu acho que tem para outras plataformas também, tem para celular até, então procurem aí, que para quem gosta de skate e gosta de pixel art, gosta de side-scrolling, vai se amarrar nesse jogo. Quem mais tem dica aí?
Eu tenho, mas assim, hoje vou ficar na musical, né, por conta de não ter muito contato com o jogo, então vou tentar indicar algumas, né, vou ser breve aqui, né, passando um apanhado de trilhas que acho que casam com o skate, né, então a primeira dica que eu deixo é da banda punk californiana Black Flag com a música My War. A primeira fase dessa banda, ela tem como vocalista o Henry Hollins, que por sinal participou como jurado do programa RuPaul Drag Race. Mas pera aí, mano Beto, Henry Hollins no RuPaul Drag Race, os caras eram amigos, pô, RuPaul é amigo, aliás, RuPaul é amigo de muita gente do rock, vocês querem saber.
Maior influenciador do mundo, RuPaul.
Pois é, e o primeiro álbum do Supermodel, né, do RuPaul, o maior fã desse álbum é o Kurt Cobain. Ele falou que foi, na época, ele falou que foi um dos maiores álbuns pop que ele tinha ouvido. Black Flag com maior é um som pesado, né? Aquele punk como deve ser. Então essa é a minha primeira indicação. Poderia estar muito bem na trilha sonora de Tony Hawk. Uma outra indicação é uma um pouco mais contemporâneo. É a banda At The Driving com One Armed Scissor.
Aí não, sim.
Eu, assim, eu ia falar um palavrão aqui, deixa pra lá. Que quando toca essa música, né, nem a Nossa Senhora. É muito... Não sei explicar. Tipo, quando eu tenho que fazer faxina, alguma coisa, coloco esse som porque é pesado. Cara, véi! away, got away, sem transmit to the world, my Caesar. Eu acho fantástico esse refrão.
Olha aí que
eu amo. Eu amo.
Deixa o garoto desinibido.
É
muito
isso
bom.
Aí.
Então, gostou, JP? Gostou, Kel? É uma boa indicação, né?
Pô, demais.
Demais. Casaria muito bem. Casaria muito bem nas duas primeiras versões, que é o que a gente tá falando aqui. E por último, eu deixo...
Mano, Beto, antes de você falar a última, depois que você, o ouvinte aí, curtir todo o At The Drive-In, tudo que tem, passa pro The Mars Volta.
The Mars Volta é fantástico também. The Mifts.
Putz, aí sim, moleque.
The Mifts é uma banda que merece Die, Die, My Darling, a versão deles pra essa faixa, eu acho fantástica. Então, fica aqui um apanhado pra quem quiser andar de skate, não só na vida real, mas como tentar as suas primeiras manobras, tanto virtualmente, nos jogos ou na vida real. Pega o seu celular, faz essa playlist e aí é sucesso na certa e que venha a medalha de ouro lá em Paris em 2024.
Kel, tem?
Tem, eu tenho três indicações também, assim como o Mano Beto. A minha primeira indicação é de um jogo chamado Skatebird, que saiu pra PC, saiu pra Nintendo Switch e pro Xbox. Você é basicamente um passarinho que anda de skate, não tenho mais o que acrescentar.
Que foda.
Ele é meio desengonçado, mas a questão é justamente essa, né? Você é um passarinho desengonçado andando de skate em situações, enfim... Porque imagina, eu acho que esse é o jogo perfeito porque você é um bichinho pequenininho e você tá no mundo real, então as coisas são grandes, né? São gigantes, então pra quem
que
curte
foda.
Essa temática aí, juntar o delicioso ao maravilhoso, né? Uma outra indicação é o CD, o álbum Transpiração Contínua Prolongada do Charlie Brown Jr., do nosso querido Chorinho. Fica aí, procurem aí, gente. Tem aí no Spotify, nos YouTubes, só musicão. E, por fim, é uma indicação meio diferente, meio inusitada aí, mas a gente teve as Olimpíadas recentemente, tava todo mundo no hype aí do skate, então vou indicar para vocês procurarem aí as redes sociais da Aori Nishimura, da Sky Brown, da Raíssa Leal Fadinha, da Letícia Buffoni, dessas meninas que andam de skate, porque elas mandam muito e elas podem utilizar o seu suporte. Então se você gosta de ver as pessoas andando de skate, né, dá uma força pras meninas também, que elas são muito boas. Elas já são nível profissional, mas elas estão sempre recomendando outras skatistas e de olho em outras meninas. Então eu sempre tô descobrindo coisas por elas. E elas são maravilhosas, então sigam elas lá.
Então é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do Warpcast. Não se esqueça, a gente gosta muito de ler o que vocês têm a comentar sobre o jogo, né, que a gente falou aqui. Tony Hawk's Pro Skater, do primeiro, do segundo jogo. Fala do terceiro também, do quarto, Underground, tudo que você quiser aí, que a gente vai adorar ler. É só dar um pulo lá em warpcast.com.br e deixar lá o seu comentário, que a gente vai ter o prazer de ler, não só em off, mas também ler na nossa leitura de comentários, que é no canal da Warp Zone. É só você digitar aí no seu navegador youtube.com/warpzone.me ou digitar diretamente warpzone.tv, que você vai ser redirecionado lá para o nosso canal. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço, valeu!
Tchau, tchau, pessoal!
Skate!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.